Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia aos nossos ouvintes do programa Sem Fente para Todos, que nos acompanham semanalmente aqui pelas ondas da Rádio Espinhares de Patos.
Pois é, o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José de Espinhares. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamed, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, zona rural e urbana, e também no nosso bonito distrito de Santa Gertrudes. Quero também mandar um alô aqui para os companheiros que estão na escuta do programa, né? O nosso bom dia a Maria José, a Lila, a Sebastião, lá no Logradouro, a Daiane, a Nega, no município aí de Cacima de Areia, o amigo Isidro na escuta do programa, o João Batista e Lela em Cacima de Areia, o companheiro Roberto Lima no Patativa do Açaré, a Eudócia, né, na escuta do programa, né, muitos servidores e servidoras no assentamento Patativa do Açaré e também no Campo Comprido na escuta do programa, a todos os companheiros e companheiras, ao amigo Zé Geraldo, a Socorro e a Dona Geralda lá no Sítio São Bento, distrito ali de Santa Gertrudes, o nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras. Mas, Frei Fábio, nós vamos começar o programa de hoje falando aqui quanto as prefeituras receberam do FPM e do Fundeb no mês de outubro de 2022, né? Então, começando aqui, a Areia de Baraúnas recebeu R$1.484.000.
Assunção recebeu R$1.745.000.
Cacima de Areia recebeu R$1.618.000.
Catingueira, R$1.831.000.
Condado, R$1.982.000.
Emas, R$1.583.000.
Junco do Seridó, R$2.026.000.
Malta, R$2.041.000.
Mãe d'Água, R$1.681.000.
Olho d'Água, R$1.931.000.
Passagem, R$1.566.000.
Patos, R$14.623.000.
Quixaba, R$1.556.000.
Salgadinho, R$1.658.000.
São José do Bonfim, R$1.432.000.
São José de Espinhares, R$1.692.000.
São José do Sabugi, R$1.929.000.
Santa Luzia, R$3.120.000.
Santa Terezinha, R$1.848.000.
São Mamed, R$1.792.000.
Tenório, R$1.681.000.
Várzea, R$1.535.000.
E Vista Serrana, R$1.639.000. Esses recursos recebidos pelas prefeituras apenas do Fundo de Participação dos Municípios e a cota do Fundeb, né, nos dias 10, 20 e 30 do mês de outubro. Bastante dinheiro, isso tudo fora os convênios junto ao governo do estado, ao governo federal. Isso aqui são as transferências constitucionais obrigatórias, né? Que chova, que faça sol, esse dinheiro vem rigorosamente todos os meses para as prefeituras em nosso país. Então, nós vamos passar agora para o primeiro intervalo musical e em seguida a gente volta com o programa Sem Fente para Todos.
Thank you. A todo meu batuque tem um toque pensando na minha voz. Vermelho, vermelhas, vermelho, chuvermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rumo do robô do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho, a cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhas, vermelho, escuro, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubro do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Meu coração. De vermelho vive um coração. Tudo é garantido após a rosa vermelhar. Tudo é garantido após o sol vermelhecer. A ideologia do folclore avermelhou. O fogo de artifício da vitória avermelhou. A ideologia do folclore avermelhou. O fogo de artifício da vitória avermelhou. Som da minha voz. Vermelho, vermelhas, vermelho, escuro, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do robô do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho, a cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhas, vermelho, escuro, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubro do meu amor. Brilho do meu canto tem o tom e a expressão na minha cor. Meu coração é vermelho. De vermelho vive um coração. Tudo é garantido após a rosa vermelhar. Tudo é garantido após o sol vermelhecer. Difícil da vitória vermelhou. A ideologia do folclore vermelhou. Fogo de artifício da vitória. A vermelhou.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, linda música, meu coração
é vermelho.
Com certeza. Mas, Frei Fábio, já tem notícia aí sobre o salário mínimo nacional?
Gonçalves e os nossos ouvintes, nossos queridos sócios do Sinfempe que nos acompanham, a notícia e é notícia boa. É, com Lula, o salário mínimo pode ter aumento real de 1,4% já em 2023. O primeiro salário mínimo a ser anunciado sob o futuro governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deve não apenas repor a inflação do período, mas também ter aumento real. Segundo o senador eleito Wellington Dias, do PT do Piauí, indicado por Lula para coordenar as negociações sobre o orçamento 2023, a previsão é que o valor seja reajustado de 1,3% ou 1,4% além da inflação. Com isso, o presidente eleito, que assumirá o cargo em 1º de janeiro, vai retomar a política de valorização do salário mínimo. Nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, o mínimo não teve nenhum aumento real sequer. Ao contrário, nos 4 anos sob a gestão bolsonarista, o reajuste acumulado pelo mínimo ficou abaixo da inflação do período. O compromisso já do primeiro ano é de implementar a regra da média do PIB dos últimos 5 anos. Como houve queda do PIB, como houve momentos mais elevados, momentos baixos, provavelmente vai ficar em um patamar de 1,3%, 1,4% de ganho real neste primeiro ano, declarou Dias à Globo News. Mas precisa constar do orçamento. Nesta última quinta-feira, 3, Dias se reuniu com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do orçamento de 2023 no Congresso. O vice de Lula, Geraldo Alckmin, do PSB, coordenador da transição de governo, também participou da reunião. Além do salário mínimo, eles incluirão no orçamento a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 e a recomposição da verba do programa Farmácia Popular. O objetivo é garantir a continuidade do auxílio. Os R$ 600 seguem em condições de pagamento a partir de 1º de janeiro. Não haverá descontinuidade, afirma Dias. Segundo ele, o que falta definir é se a inclusão será feita por meio de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, ou no próprio orçamento. Para o senador, mesmo com o foco em investimentos sociais, a responsabilidade fiscal está garantida. Vamos ter um plano estratégico com medidas de curto, médio e longo prazo, diz o senador eleito. O governo Lula tem compromisso, segundo Dias, com as condições de equilíbrio nas contas públicas, as condições de atingir superávit, as condições de ampliar investimentos. É interessante lembrar que essa trabalheira toda para que esses 600 sejam mantidos, o aumento do salário, é exatamente porque o governo que está saindo, Gonçalves, não deixou essa previsão orçamentária.
Exatamente. Inclusive, na reunião que ocorreu, não tem recurso para o Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil, para a Farmácia Popular, para a Saúde Indígena, para a Merenda Escolar. São muitas as deficiências do orçamento, disse inclusive o Castro, né, aos jornalistas. Né? Então, veja bem, é o orçamento que foi enviado para o Congresso, é um orçamento que o Estado não tem condições de investir num povo, na saúde, na educação. Veja que o dinheiro da merenda escolar está congelado aí, os valores para.
Congelado pela segunda vez.
Pela segunda vez. Quer dizer, e aí a proposta é justamente uma PEC, um projeto, né, de emenda à Constituição, para justamente reverter essa situação. Porque o que vai acontecer? Se não for feito isso, tudo estará amarrado em janeiro de 2023. Até o Auxílio Brasil de 600 hoje. O Bolsonaro mandou o projeto para a lei orçamentária com R$ 400, R$ 405. Quer dizer, é uma situação extremamente difícil, né? Mas também tem outra questão importante aqui para os professores e servidores da educação, que agora todos recebem, né, pelo Fundeb 70%. O Bolsonaro, esse ano, ele deu os 33,24% de aumento aos professores. Mas acontece que isso corresponde a 2 anos. Dá 16,5%. E já saiu uma portaria no mês de agosto, né? E vai sair outra portaria agora no mês de dezembro. E existe realmente essa previsão do aumento dos professores ser de 20%. Isso é importante, porque já supera aí os 16,5%. 16,5%. Porque ele só deu o maior aumento aos professores. Mentira! Mentira! Porque ele juntou 2 anos. É muito bom. Ele vai acumulando, era a mesma coisa ele passar 4 anos sem conceder aumento e deixar para dar no último ano. Ele passou 2 anos sem conceder aumento, aí quando deu 33,24%. Aí se você for dividir por 2 aqui, qualquer um faz essa continha, só dá 16,5%. E essa previsão agora é de 20%. A expectativa, na verdade, Frei Fábio, e servidores e servidoras, é que a gente tenha dias melhores, porque esse salário mínimo, o reajuste do salário mínimo, vinha sempre em cima da inflação. E a gente sabe que essa inflação que é divulgada pelos governos, ela não é real. Não é real, porque antes você comprava um quilo de carne por 15 reais, hoje você está comprando, no mínimo, por 50 reais. Né? Um botijão de gás que era 38 reais, hoje está por 120, 130 reais.
Sem contar, né, que o Guedes prometeu chegar a 35. No segundo ano do governo, nós estamos no quarto ano e o bujão só aumentou.
Exatamente, um litro de leite aí, um litro de leite aí, né? Que a gente comprava por 50 centavos, Né? Hoje está 4, 5, e você vai comprar no supermercado daquele do pacote, 8, 10 reais. Né? Então essa é a situação que a gente está vivendo. Né? O povo não está tendo condições sequer de comer. Mesmo os servidores e servidoras, mesmo nós, servidores e servidoras, que temos um valor, um salário fixo, né? tem reajustes, mas não está aguentando. Imagina quem está desempregado. Quem está desempregado, né? Consegue só o aumento da inflação e não tem nenhum ganho real em cima do salário mínimo. Então, foi realmente um grande prejuízo, né? Não apenas para os servidores da ativa, mas também para os aposentados em nosso país. E isso realmente é muito preocupante, né? Para todos nós. Então, realmente tem essa perspectiva. Agora, companheiros e companheiras, a gente vai ter que continuar muito firme na luta. Certo? A gente não pode se acomodar em nenhum momento. Os trabalhadores e trabalhadoras devem ocupar as ruas desse país, né? Primeiro em defesa da democracia, porque o que nós estamos presenciando aí é um insulto às autoridades desse país, né? Inclusive as estradas interditadas não respeita realmente a decisão do povo, né? Não respeita o voto da maioria da população brasileira, porque quando foi em 2018, né, que o Bolsonaro ganhou a eleição, o candidato Haddad, que concorreu com ele, respeitou a decisão das urnas, que são soberanas as decisões das urnas, é decisão do povo. E agora o que é que nós estamos vendo aí? São bloqueios de estradas, né, mães sofrendo com seus filhos, pessoas que para se tratamento de câncer tendo prejuízo, não podendo sequer se deslocar, a violência, o ódio, tomando de conta. E aí a gente realmente, enquanto trabalhador e trabalhadora, nós devemos ocupar as ruas desse país, não para badernar, não para quebrar, não para insultar, não para depredar, como a gente está observando aí, mas justamente para garantir nossos direitos. Então, mesmo com essa eleição de Lula, no último dia 30 de outubro, né? O movimento sindical tem que estar atento, a gente tem que estar ocupando as ruas, tem que estar lutando pelos nossos direitos. Tem aí o piso da enfermagem, que vai ser uma grande luta nossa, né? A implantação desse piso da enfermagem para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Tem piso salarial para outras categorias, né? Tem esse aumento real do salário mínimo, que é importante. Tem a situação dos aposentados. Frei Fábio, eu também estou aqui preocupado com essa questão dos trabalhadores e trabalhadoras que estão doentes, que estão aí dependendo desses benefícios da Previdência. Na última sexta-feira, eu conversei com um amigo e ele disse que há 6 meses, né, está sem receber seus benefícios, não consegue fazer uma perícia. Quer dizer, é uma situação também que tem que ser resolvida, né? Muitas pessoas aí que estão para se aposentar também não estão conseguindo, mas especialmente essas que estão doentes, que estão readaptadas, que precisam do INSS e estão realmente passando por todas essas dificuldades, né? Por isso que é importante a gente fazer essa luta por aumento de salário, certo? O salário mínimo, essa questão do piso dos professores, tem o piso dos agentes de saúde e endemias, tem também piso de outras categorias, mas também vê essa questão dos aposentados que vem sofrendo, né, muito durante esses 4 anos, e a gente precisa, na verdade, reverter toda essa situação. Eu fico alegre, mas ao mesmo tempo eu defendo que os trabalhadores e trabalhadoras voltem às ruas, né, porque nós vamos enfrentar algumas dificuldades, né? Primeiro o Congresso, né, que foi eleito aí, é um Congresso conservador, reacionário, né, muitos defensores dessa atual política do governo Bolsonaro, e a gente vai ter que fazer essa luta, né, inclusive denunciar esses e essas que com certeza irão votar contra os trabalhadores e trabalhadoras.
Justamente, e eu acho que é importante o que você está dizendo, que o nosso povo ajude, inclusive, o presidente a governar. Né? Não para defender o presidente, mas para defender os nossos interesses, os nossos direitos.
Pois é, vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sim Fé para Todos, na apresentação Zé Gonçalves e Frei Fábio.
Não sei porquê, insisto tanto em te querer. Se você sempre faz de mim o que bem quer, se ao teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais, mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como prêmio eu recebo teu abraço, subornando o meu desejo tão antigo. E fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando. Por quantas vezes me dá raiva de querer, em concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem errado. Só o amor que por encanto aconteceu. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes, e é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolves tuas crises, em outras bocas não consigo te esquecer.
Você está ouvindo o programa Se Enfeite para Todos.
Recordar aí essa linda canção. O nosso bom dia aí para Domício, né, que está na escuta do programa. A Nega, a Zuca, né? A Gil, o Glauber, todos na escuta aí do programa Se Enfeite para Todos. Mas, meus amigos e amigas, a partir de amanhã, dia 7 de novembro, estaremos recolhendo a documentação e também os servidores estarão assinando a procuração sobre a ação de precatórios contra a Prefeitura Municipal de Patos referente ao processo de 1996. Esse calendário de entrega da documentação e assinatura da procuração será na sede própria do Sinfemp, localizada na Rua 18 do Forte 140, no bairro Santo Antônio, aqui em Patos. Assinatura por ordem alfabética, né? Será de 7 a 18 de novembro de 2022, no horário de 8 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Vale salientar que os servidores e servidoras que não conseguiram ainda pegar os seus contra-cheques, né? Porque apresentar cópias dos seguintes documentos:
Então, os contra-cheques dos meses de março de 96 a maio de 99, no mínimo 2 contra-cheques por ano.
Pois é, você vai pegar 2 contra-cheques de 96, de preferência um de cada semestre, um de janeiro a junho e outro de julho a dezembro. 2 contra-cheques de 96, 2 de 97, 2 de 98, 2 de 99.
Também contra-cheque do mês de setembro de 2022. Também cópias do CPF, identidade, carteira do SINFEMP e comprovante de residência.
Veja bem, essa ação, ela está com o Dr. Jeová Campos. Ela foi dada entrada pela ex-presidente do SINFEMP, Antônia Ferreira, Toninho, que inclusive esteve participando da nossa Assembleia Geral lá na quadra da Escola Coriolano de Medeiros, no último dia 22 de outubro. E a presença do Dr. Jeová, de Antônia, de Edileudo, né? Inclusive, Toninho e Edileudo, ex-presidente do SINFEMP. E aí a gente tirou realmente esse calendário da entrega dessa documentação. Mas as pessoas aqui que são herdeiras, as pessoas que já faleceram, vai seguir de acordo com o que a gente vai divulgar agora, certo? Vocês vão trazer o atestado de óbito, cópia do atestado de óbito, e essas pessoas que faleceram, os herdeiros, né? Nós vamos fazer em seguida, vamos marcar um dia uma reunião com o advogado, com todos esses companheiros e companheiras, né? Porque se morreu a servidora, às vezes o esposo está vivo, então é ele que tem direito a receber. Mas aí, quando morrem os dois, aí tem que ver os filhos. Então, essa questão aí, vocês vão juntar a documentação, essa mesma documentação, os contra-cheques, tem que fazer os cálculos. Se tiver dificuldade, por exemplo, você não tem um contra-cheque, vai lá no centro administrativo e pede esses contra-cheques de 96, 97, 98 e 99, certo? Eu estou colocando 2 por ano para facilitar, mas se tiver 4 contra-cheques pode trazer, não tem nenhuma dificuldade nesse sentido. Mas 2 já dá para a gente realmente calcular, até porque a maioria, ou seja, todas as auxiliares de serviço, merendeiras, recebiam R$ 46,36. Mas aí a gente tem que ter prova para realmente atualizar esse cálculo. Esse processo, pessoal, está o seguinte: a nossa luta é que ele realmente saia de uma vez, seja pago a todo o pessoal, sem precisar de fazer essa individualização, porque vai ser um processo realmente doloroso, podemos dizer assim. São 503 servidores nessa ação. Tem que fazer cálculo um por um, certo? Todos têm que assinar a procuração. E por aí vai, quer dizer, é um trabalho intenso. E a nossa luta é justamente que esse pagamento ele seja efetuado de uma única vez. Houve essa determinação aqui da quarta vara em individualizar. Nós recorremos ao Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador desmanchou essa decisão aqui, certo? E aí a gente, inclusive a juíza da quarta vara vai dar outro parecer, ninguém sabe qual vai ser. E aí a gente já vai, vamos assim, nos preparando, né?
Precavendo,
então já deixar toda a documentação. Se for isso mesmo, aí nós vamos fazer, mas vamos ter muita tranquilidade, certo? Tem servidores e servidoras procurando outros advogados, certo? Cada um faça da maneira que entender melhor. Esse processo realmente é uma confusão desde o início, porque aconteceu isso de servidores já terem dado entrada na ação, no caso, o SINFEMP deu entrada, aí o servidor vai, entra com a ação reclamando a mesma coisa, certo? Usando de má fé, esse é o entendimento do juiz, usando de má fé, e aí atrasa o processo. O que é que vai acontecer? Esses e essas que estão fazendo isso podem atrapalhar o processo. E aí os advogados que estão enveredando por esse caminho serão denunciados à Ordem dos Advogados do Brasil, à OAB, né? Porque tem um advogado, inclusive eu não tirei esse advogado, tem um contrato assinado desde 96 com esse advogado, e aí nós não mudamos nada, mantivemos o mesmo. Então, muita gente fazendo isso. Agora, vai ter que pagar os 20% de honorário desse advogado atual, e aí vai pagar o outro, né? Porque não vai ficar livre desse aqui, não. Pode ter certeza. Eu mesmo defendo isso, sabe? Defendo isso. Se o advogado não receber, ele faça a cobrança judicial. E aí, com certeza, o advogado não perde o honorário não, viu? A justiça garante isso aí tranquilamente. Então, fazer um apelo aqui a todos vocês, porque tem gente aí que se transforma. Eu disse até num programa anterior. Gente que se transforma. Gente, esse dinheiro aqui não é do sindicato, não. Esse dinheiro aqui é do servidor e da servidora. Vocês fiquem à vontade. Agora, quando atrapalhar o processo ainda mais, quando tiver mais problemas, não culpa o sindicato, não. Não culpa a Carminha, não culpa a Zé Gonçalves. Porque foi justamente vocês que provocaram essa situação anteriormente. Não todos, mas boa parte. E agora estão nesse mesmo tumulto. Tem pessoas que... Eu tenho direito. Agora você olha assim. Eu fiquei até... Eu digo, meu Deus, eu acho que não é essa pessoa, não. É uma pessoa totalmente transformada. Uma professora, inclusive, que tem condições, que tem recursos, como a gente diz aqui, né? Que não precisava nem disso, mas em tempo de se acabar, sabe? Se acabando assim, digo, meu Deus, vai parar na UPA daqui a pouco. Né? Não precisa disso. Agora, tenho certeza de uma coisa. Nós vamos honrar o compromisso com os advogados, certo? E todo servidor e servidora que estiver aqui, certo? Pode receber e fica à vontade. Agora, vai ter que pagar. Sabe por que vai ter que pagar? Porque tem um contrato. Inclusive, teve uma assembleia depois disso, que foi realizada lá no Cristo Rei, no ginásio do Cristo Rei, que o pessoal, inclusive, decidiu, né, do pagamento dos honorários. Além disso, uma contribuição em que pouquíssimos pagaram, de R$30. Aí tem gente que, para fazer os cálculos, estão feitos, só que agora querem que seja individualizado, fazer tudo de novo, né? Então, tem ata registrada. Gente, todas essas assembleias do sindicato, a gente faz ata e a gente registra em cartório. Sabe por que a gente faz isso? Para quando um servidor e servidora vir reclamar, a gente pega lá a assinatura dele. Aqui, essa assinatura aqui é da senhora, é do senhor. Como uma vez um servidor entrou com ação justamente por ter pagado esses R$30 e disse que não ia pagar os honorários do advogado, né? E aí botou lá na justiça, a gente foi para a audiência lá, e cheguei lá e mostrei a ata, registrada em cartório, o local onde ele assinou, no livro de ata, tudo direitinho. Aí o juiz perguntou, o senhor estava nessa assembleia? Se estava. O senhor aprovou esses R$30? Aprovei. Se, como é que o senhor vem aqui reclamar de uma coisa que o senhor aprovou? Certo? Então estou doido que chegue o primeiro ou a primeira, né, mais uma vez, né, porque a gente trabalha de forma responsável, documentado, né, tudo a gente registra em cartório, para quê? Para tornar público. Qualquer um pode ir lá no cartório e pegar uma cópia, que não é segredo de justiça, não. Agora a gente trabalha documentado, tá certo? Trabalha documentado, porque muitos querem benefícios, muitos querem benefício. Agora, quando realmente esse benefício chega, certo? Aí, não interessa mais não, que eu já recebi. Ou seja, nós temos aqui em Patos, Frei Fábio, um exemplo, nós tivemos aqui 564 professores que receberam em média R$8.000 daquele rateio do Fundef, ainda era com F. Até quem morreu recebeu, certo? E nós recebemos esse dinheiro porque Lenildo, na época, era prefeito, em 2016, e fez um acordo na Justiça Federal. Hoje você vai dizer, não, ali é coisa do passado. Muitos desses servidores que estão aqui para receber esse dinheiro aqui, foi no mês de maio de 1999. Maio de 1999. No mês de junho eles já começaram a receber o salário mínimo. No mês de maio de 99. Todas essas merendeiras, né, que estão aqui e auxiliares de serviço, que era 46, 36, passaram a ganhar o salário mínimo, né? E quando foi, a gente entrou com outra ação, que foi dos precatórios de 99. Vou falar daqui a pouco. Quando foi no mês de maio de 2001... os demais servidores, inclusive eu, nós passamos a receber também o salário mínimo. Se não fosse nossa ação, ninguém estava recebendo não, porque, veja bem, a Constituição é de 88. Passou 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, né? 99, 11 anos, sem os servidores de Patos receber o salário mínimo. Mas estava na Constituição? Estava. E quem garantiu esse direito? O SINFEMP. O SINFEMP. Ah, demorou muito, porque o SINFEMP foi fundado em 91. Em 91, na época era do Sindicato dos Bancários. Certo? Fui um dos fundadores do Sindicato Bancário, que não tinha Sindicato Bancário em Paz, tinha uma associação. Então, veja bem, foi uma ação do sindicato. Aí muitos hoje cospem num prato que comeram, Né? Quer dizer, hoje nenhum servidor de paz recebe inferior ao salário mínimo, porque quem entrou com as duas ações foi o Simpenha. E ainda vão receber a diferença de quando não era pago. E ainda estão achando ruim. Ainda estão achando ruim. Certo? É lamentável, né, a postura de alguns. Tem uns que eu não quero nem conversar, porque não dá. Não dá, porque eles acreditam nas mentiras e deixam de acreditar no sindicato. Aí não dá. Né? Muitas vezes Carminha diz, não, mas conversa com ele, conversa com Carminha. Né? Porque ainda tem mais um ingrediente aí. Tem uns, por eu ser vereador, né, que pensa que ele quer atrelar a luta do sindicato com o vereador. Né? Dizer, não, tem que botar para imprensar mesmo o Zé Gonçalves, pelo agora é vereador, ele saber que se ele não coisa, vai arrepender voto. Olha, pode ficar tranquilo de uma coisa. Eu sei de meu papel enquanto vereador e enquanto sindicalista. Certo? Agora não tente atrapalhar, né, complicar a situação não, porque eu sou sindicalista. Certo? Eu sou sindicalista, então tenho que trabalhar em cima da realidade aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui no programa, certo? Eu tenho como provar. As atas estão lá. Certo? Agora, se tem um contrato com um advogado, o advogado vai passar esse tempo todinho trabalhando de graça, aí vem um engraçado de um advogado que pega o processo agora, ganha os honorários, é com certeza esse advogado vai entrar com ação, além de denunciar esse oportunista, certo? Na OAB, porque não pode. Não pode. Se já tem uma ação dessa, outro advogado não pode entrar. Pode ser filho. Não pode entrar. Ele vai entrar, mas vai se quebrar junto à denúncia à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a partir de amanhã, dia 7, quem inicia o nome com as letras A, B, C, D.
Dia 8 de novembro, aqueles que têm seus nomes iniciados pelas letras E, F, G, H.
No dia 9, quem inicia o nome aí com as letras I, J.
Dia 10 de novembro, aqueles que iniciam seus nomes com as letras K, L.
Agora vem aqui a letra M. São 201 servidores. Vocês têm 3 dias. Dias 10, 14 e 16. 10, 14 e 16. Eu até sugiro aqui da letra M, o pessoal que faleceu, que tem os herdeiros, comparecer no dia 16. Mas vocês têm 3 dias, dias 10, 14 e 16, é apenas para aqueles servidores e servidoras que iniciam o nome com a letra M.
No dia 17 de novembro, aqueles que têm o nome iniciado com as letras N, O, P, E, R.
No dia 18 de novembro, quem tem o nome iniciado aí com as letras S, T, U, V, W, X, Y, Z. E aí, pessoal, se algum servidor e servidora tiver dificuldade em juntar essa documentação, não se preocupem, vocês não vão ficar de fora, certo? Nós vamos ver uma forma de resolver essa situação. Pedir também calma aos companheiros que estão lá no setor de arquivo da prefeitura. Nós temos lá o Zé Dedé, que é uma pessoa extraordinária. O problema ali é que não tem equipe de trabalho, não tem condições de trabalho. Não aborreça Zé Dedé, não, que ele é um servidor igual a gente. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa. Afinal, só um homem daquele aguenta ficar o tempo todo que ele fica ali naquele arquivo. Ali, gente, já morreram servidores. Certo? Ali dentro tem barata, ali dentro tem rato. Ali dentro até uns gatos que Fátima Vanderlei levou para matar os ratos e as baratas, os gatos morreram. Então, é um setor realmente insalubre, um setor muito ruim de trabalho. Aquela parte que está lá na Secretaria de Infraestrutura ainda vai. Agora, do centro administrativo, gente, está terrível aquilo ali. Inclusive, nós precisamos de um arquivo totalmente diferente desse que a gente tem aqui na Prefeitura de Patos. Isso tem que ser tudo informatizado. Tem que ser realmente analisado tudo isso, que não só tem documento ali de servidor público, não. Ali tem todas as leis do município e é preciso um olhar diferenciado. Eu fico preocupadíssimo com essa situação do arquivo municipal, certo? Um local, além de ser insalubre, perigoso. A questão da, a parte elétrica, um curto-circuito ali, né? Qualquer coisa pode prejudicar esse arquivo da Prefeitura Municipal de Passos, que é um arquivo da história do município. Então é importante que se reflita sobre isso. Inclusive eu já apresentei um requerimento na Câmara solicitando ao prefeito Nabuco que veja isso aí. Isso é uma coisa rápida, tem que ser de imediato, né? Então está aí, a partir de amanhã, dia 7, vocês comparecerem. Vamos só recapitular aqui. É dia 7 de 11, segunda-feira. Quem começa o nome com as letras A, B, C, D.
Dia 8 de novembro, as letras E, F, G, H.
Dia 9 de novembro, I, J.
Dia 10 de novembro, K, L.
Dias 10, 14 e 16, a letra M.
Dia 17 de novembro, N, O, P, Q, R.
No dia 18 de novembro, quem inicia o nome com as letras S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Sim Fé para Todos.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo. Estava fora de lugar, eu vivo para consertar. Na boiada já fui bom, mas um dia me montei, não por motivo meu ou de quem comigo houvesse. Que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tanto de ferro embora que mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, que um reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não fui menino ninguém. Que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, no reino que não tem rei. Laiaraiaraiaraia, laiaraiaraiaraia, laiaraiaraia.
Você está ouvindo o programa Se Enfeite para Todos.
Pois é, é bom a gente homenagear quando está vivo. Por isso que a gente fez aí a grande festa dos servidores e servidoras do município de Passo no último dia 27. Uma festa que, sinceramente, foi uma das melhores, né? Nós tínhamos lá mais de 700 servidores e servidoras. Uma participação dos companheiros aí de São José dos Pinharas, de Quixaba, São José do Bonfim, né? Um município que não foram para as festas regionais. E nós fizemos a festa de Santa Terezinha, Areia de Baraúnas, Santa Luzia, a de Condado, a do dia 14 dos professores empates e a do dia 27 também dos demais servidores, né? Então, uma festa brilhante, né? Inclusive, o pessoal dizendo aqui, não, mas não vai ninguém porque é dia 27, é uma quinta-feira, porque houve uma confusão realmente nessa data. Todo ano era assegurado esse dia 28, né? Mas foi transportado aí, né, para o dia 3 de novembro, e aí os servidores tiveram aí esses dias, um dia de folga, né? Porque dia de finado já é feriado mesmo, o seu dia veio para quinta-feira e o ponto foi facultativo, né? Porque tem gente dizendo aí, servidores de Patos vão ter 5 dias de folga. 5 dias onde? Só teve um, a sexta-feira, porque o feriado do dia 28 foi transportado aí para o dia 3, foi só um dia. Aí quer trabalhar sábado e domingo,
E o dia 2 já era feriado.
Já era feriado. Mas aí é a imprensa que quer realmente massacrar os servidores e servidores que fica dizendo isso. A gente chamava hoje, chamava antes a imprensa marrom. Essa é a imprensa que fala de acordo com quem der dinheiro, né? Infelizmente. Mas agradecer a todos os servidores e servidores que participaram da festa, certo? Inclusive tem um pessoal dizendo, e o Natal vai ter festa também? Ah, meu Deus. É coisa demais, né, para a gente trabalhar.
Mas muitos servidores que não haviam ido festa ainda do Sinfemp, que foram este ano a primeira vez, e me encontraram, inclusive, agradecendo e dizendo, olha, Frei, foi um como dizem na linguagem de hoje, foi um arraso. Então, o Sinfemp arrasou na festa, como dizia uma funcionária ao me encontrar logo cedo, que ela, inclusive, foi trabalhar no outro dia, né, mas não deixou de ir à festa. E eu fico pensando, Gonçalves, que se tivesse feito a festa no dia 28, o rancho não iria caber, viu? Porque era muita gente de folgas, da sexta para o sábado, né? Seria ainda muito maior, talvez, o fluxo, e eu acredito que foi acertado a festa no dia 27.
Menino, chegava tanta gente assim, parecia um rebanho de arribação. Era gente demais, meu Nossa Senhora, não vai caber não. Então, 700 cadeiras foi ocupada, teve que botar mais cadeiras. Inclusive, o pessoal também de São Mamed, né? Muita gente de São Mamed. Então, foi excelente, né? Eu, inclusive, me diverti também, né? Bastante.
Os comentários
também. O Teinho estava lá, né? Tocou tudo. Agora, a maior surpresa foi em relação ao gosto musical. Menino, quando tocava essas músicas aí mais recentes, né? A turma todinha começava a dançar. Mas muito bom. Verdade. A turma está atualizada. Eu acho que quem está atrasado sou eu. Por isso que está rolando essas músicas no programa, né? Mas, meus amigos e amigas, eu quero também chamar a atenção aqui de vocês, de Patos, para a Assembleia Geral, quem está na ação dos precatórios de 1999. A nossa Assembleia será no dia 26 de novembro, certo? 26 de novembro, na quadra de esporte do Coreolândia de Medeiros. Não precisa ninguém levar documento de 99, certo? Vocês vão só para a Assembleia do dia 26 dessa ação de 99. Esses documentos aqui que nós estamos recolhendo é somente dos precatórios de 96. Os de 99, só no dia 26 de novembro é que a gente vai explicar tudo direitinho para vocês. É um sábado, compareça lá às 8 horas da manhã para a gente terminar a Assembleia no máximo aí de 10 horas, tá certo? E comunicar, né, que nos dias 22 e 23 de novembro deste mês será realizada a eleição do Sinfemp, eleição para diretoria, conselho fiscal, delegacias sindicais e conselho de representantes. São 160 sindicalistas nessa chapa para as eleições nos dias 22 e 23 de novembro em Patos e os demais municípios da nossa base territorial. Foi escrito a única chapa, a chapa 1, Experiência, Lutas e Conquistas, né?
A gente tem experiência, a gente faz a luta e a gente obteve conquistas, não só em Passo, mas em diversos municípios, inclusive no recebimento desses precatórios, né? Diversos municípios já receberam, outros estão recebendo. Então, o sindicato é de luta, o sindicato é que não foge da luta no dia a dia, certo? Inclusive, vamos realizar também no dia 12 de novembro, estaremos realizando uma reunião da atual diretoria do Sinfemp, ampliada com os membros, né, que irão compor a nova chapa do Sinfemp.
No próximo sábado,
próximo,
né?
Próximo sábado.
9 horas da manhã.
9 horas da manhã, vamos fazer a reunião lá na Churrascaria e o Rancho, tá certo? Na Churrascaria e o Rancho, às 9 horas da manhã. Então, você, diretor, e também que esteja na chapa, experiência, lutas e conquista, participar dessa nossa reunião no dia 12 de novembro, né? Próximo sábado. Porque nós iríamos fazer, no caso, ontem.
No dia 5.
Muita gente viajando, muita gente no sítio, muita gente João Pessoa, por aí vai, tivemos que suspender, né? E também, por ser a quarta-feira ter sido dia de finados, muitos familiares ficam até o domingo, né? Ficam até hoje, só viajam amanhã, e é por isso que a gente suspendeu a reunião de ontem, né? Mas estaremos realizando essa reunião no próximo sábado, dia 12 de novembro, às 9 horas, na Churrascaria e Rancho. Um forte abraço a todos e nos encontraremos aqui no programa de domingo, se Deus quiser.
Um forte abraço aos ouvintes do programa Sinfemp para todos. Nos encontramos na próxima oportunidade, se assim Deus permitir.
Se eu demoro mais aqui, eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Vou depressa e levo meu amor nas mãos para lhe dar. Já não durmo, morro até só em pensar. E se canto, só seu nome quero gritar. Mas se eu grito, todo mundo de repente vai saber. Eu morro de saudade e de amor por você. Ai, que vontade de gritar seu nome bem alto no infinito, dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém saber seu nome. Eu grito só, meu bem. Falo bem baixinho e não conto pra ninguém saber seu nome. Eu grito só, meu.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.